Alô, nação rubro-negra! Vem comigo comemorar o mais novo espaço de jornalismo esportivo da Web Rádio Áudio Ativo. Eu estou falando sobre a Resenha Rubro-Negra. Esse espaço, né, onde eu dou a minha opinião sobre o mais querido do Brasil. E você é meu convidado especial. E aqui a gente vai trazer para você semanalmente uma análise não só dentro das quatro linhas, mas além das quatro linhas, falando um pouco sobre os bastidores, sobre contratações, uma análise tática também do que a gente vê em campo. Em alguns momentos a gente não vai ficar restrito ao futebol, não. Vamos falar também de basquete, de vôlei, natação, polo aquático, ginástica artística e tudo aquilo em que tiver o nome do Flamengo envolvido. Então, gente, uma rápida apresentação, não quero perder muito tempo com isso, mas eu preciso me apresentar. Eu sou o jornalista Gabriel Colares, com experiência em rádio, radiojornalismo e em podcast. Eu, além de torcedor, eu vivo o dia a dia da Gávea como membro efetivo do Conselho Deliberativo do Clube e também faço parte e convido você desde já a fazer parte também do programa Sócio Torcedor. Esse programa, né, gente, que é muito importante para o clube, é um programa que faz com que o Flamengo atualmente arrecade cerca de 6 milhões de reais por mês, não é brincadeira não. A gente conta com a torcida do Flamengo, com o programa Sócio Torcedor, que além de ajudar o clube, te oferece, claro, rede de descontos, ingressos também, onde você acessa os jogos com seu cartão, sem fila, sem burocracia, onde você tem também uma rede de atendimento para tirar qualquer dúvida que você tenha e, claro, participar com seus pontos de várias experiências que o clube proporciona. Então vem comigo, vem ser mais um desses 143 mil sócio torcedores.
Seja na terra, seja no mar, vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer.
Olha, eu tô gravando esse podcast dia 10 do 11 de 2019. São agora 4 horas e 45 minutos. Tá faltando um pouquinho só para a 32ª rodada do Brasileirão Série A, onde a gente vai acompanhar e torcer muito pelo Flamengo contra o Bahia. Eu tenho certeza que a gente vai ganhar, vai meter uns 2-0 aí, Gabigol e Bruno Henrique. Mas eu acho que é importante a gente deixar desde já a expectativa para o próximo ano, visando aí não só o Campeonato Carioca, mas a Copa do Brasil, também o Brasileirão e os outros torneios que o Flamengo vai participar, com certeza com o título já assegurado aí da Libertadores e, por que não, de campeão mundial. Então, pensando no ano que vem, né, gente, vamos conversar aqui sobre os nossos laterais direitos, porque uma queixa frequente da torcida, nós temos hoje lá 3 laterais direitos, e essa ainda é uma carência que com certeza o Jorge Jesus já está se organizando junto ao clube para solicitar um reforço. Hoje nós temos lá então quem? Nós temos o Rafinha, né, um jogador espetacular que caiu como uma luva, 34 anos, que entende bem o esquema de jogo, a proposta do Jorge Jesus. Ele é um jogador fundamental para o que o treinador pede, né? Que é exatamente aquele jogo com muita intensidade, uma noção muito grande do ponto de vista defensivo e ofensivo, trabalhando muito bem essas transições da defesa à zona de ataque. E o Rafinha cumpre isso muito bem, né? Além de ser um camarada muito determinado. E aí nós temos outros 2 jogadores que compõem o elenco. Nós temos o João Lucas, né? Um atleta que chegou ao clube há pouco tempo, tem 21 anos, um atleta jovem ainda, que veio do Bangu, com uma boa altura também. E temos o Rodinei, cujo contrato termina em 2022. O João Lucas é um ativo do clube, um jogador que foi recém-contratado, jovem ainda. Então o Rodinei está agora com 27 anos, se não me engano, um jogador jovem também, mas que já está no elenco do Flamengo há algum tempo e não tem correspondido como a torcida espera, como a comissão técnica espera. Então é uma lacuna ainda que o clube precisa preencher. Claro, né, gente? A gente não vai dizer aqui que você deve dispensar o jogador, porque essa coisa de romper contrato também é muito complicada, pode gerar um desgaste desnecessário para o próprio jogador e para o clube. Às vezes o clube é acionado na justiça, tem os seus bens penhorados, e mesmo que não tenha, que siga ali toda a cartilha, né, das leis trabalhistas, a situação não fica muito legal, né? O jogador sai ressentido e você perde também o investimento que você fez. O investimento não só de luvas, né, de salário, mas de passe, compra de passe do jogador também, etc. Como também você acaba jogando fora todo o investimento que você fez em termos de departamento médico, infraestrutura, o acompanhamento que você fez para desenvolver esse atleta, ele acaba sendo deixado de lado quando você dispensa um jogador. Claro que se vier um empréstimo interessante, uma proposta de compra, o clube tem que estar aberto. Mas João Lucas, quando teve a oportunidade, ele entrou bem em alguns jogos, mas em outros ele, até pela inexperiência, não foi capaz de exercer a função que o Rafinha exerce,
até porque é um jovem atleta em evolução.
E o Rodinei é aquela coisa, um jogador que integra muito bem o elenco, está adaptado, todo mundo gosta dele, é uma boa praça, mas que tem deixado algumas falhas, né? Um jogador de muita força física,
mas com algumas restrições de ordem técnica. Precisamos, então,
outro lateral direito para fazer sombra ao Rafinha, que é um jogador que já não é mais garoto também, né? 34 anos. Então, tem um outro lateral direito para suprir essa carência e que se adapte bem nesse esquema de jogo, que é esse jogo de bastante intensidade.
Até porque num campeonato longo como esse acontecem suspensões, lesões e etc.
Depois, é claro, a gente vai falar também das outras posições em que a gente acha que é necessário, num próximo podcast, que o clube invista, né? Como, por exemplo, a posição de volante, a posição também do ponta direita no ataque, né? Embora já sejam 7 atacantes, a gente depois vai analisar um por um deles e mostrar para vocês aí por que é necessário ter mais um atacante para compor o elenco. E até para falar um pouco mais sobre o Rodinei, é claro, né, que é um jogador que tem um passe fixado em torno de 2 milhões de euros. Então, é claro que o Flamengo conquistando aí o Campeonato Brasileiro, conquistando também a Libertadores e o Mundial, esse jogador vai ter o seu passe mais valorizado. Então, talvez seja interessante para o clube e para o jogador, ao receber uma proposta, respirar outros ares, né? Já o João Lucas é um jogador realmente que o clube aposta muito nele, né? Se cria uma expectativa muito grande, não só pela atuação que ele já teve nessa temporada 18 e 19 lá no Bangu, como também a maneira firme como ele tem atuado no Flamengo nessas 5 partidas, né, em que ele teve a oportunidade de entrar. O João Lucas ele jogou contra o CSA, a partida que o Flamengo fez fora de casa. O Flamengo venceu por 2-0. Ele atuou também contra o Ceará, aqui no Rio de Janeiro, no Maracanã. Ele atuou também fora de casa, entrou, né, durante o decorrer da partida, lá contra o Avaí. E entrou também contra o Atlético Paranaense, fora de casa. E depois jogou mais 29 minutos contra o Fortaleza, fora também, aquele jogo que o Flamengo, no finalzinho, venceu por 2-1. Então é um jogador que, quando é chamado à responsabilidade, realmente tem procurado corresponder. Uma questão ou outra, uma, vamos dizer, falha, né? Mas algo que a gente observou em algumas partidas, mas que não serve aí de parâmetro para dizer se o jogador serve ou não serve para o Flamengo, até porque ele chegou há pouco tempo. O treinador tem gostado muito, tem feito vários elogios ao João Lucas, hein? Então a gente tem aqui uma coletiva de imprensa onde o Jorge Jesus elogiou muito o João Lucas. Vamos ouvir o que ele falou.
E portanto todos eles, quando vão jogar, sabem exatamente o que é que têm que fazer. Não estou a falar do ponto de vista técnico, estou a falar do ponto de vista tático e estratégico do que é que têm que fazer. Acho que houve outro jogador, um jovem, que foi o João Lucas, até ter saído, fez um jogo espetacular e nunca tinha feito um jogo, mas treina como os outros, treina como o Rafinha, treina como o Rodinei naquela posição, sabe o que é que tem que fazer, todos os dias é-lhe passado essas mensagens e portanto quando chega ao jogo depois podem jogar uns melhores e outros piores face à sua diferença tecnicamente, mas do ponto de vista tático eles são trabalhados para isso. Que nós trabalhamos de forma que o jogador possa ser escolhido, que não tenha jogado tanto e que no dia que for escolhido, ele não tem problema nenhum em corresponder àquilo que nós trabalhamos.
Então, gente, eu deixei aqui mais um pouquinho, porque a questão é muito clara, né? Taticamente, o Rodinei e o João Lucas, eles podem sim desempenhar as funções que foram passadas pelo treinador. Agora, a grande questão é do ponto de vista técnico. O Rafinha, além da parte tática, é um jogador extraordinário. E falta ao Flamengo um lateral direito que possa também, além de taticamente, desempenhar de modo técnico as funções que se espera dele. E isso o clube hoje não tem. Então hoje, né, eu estava lendo também lá no Globo Esporte, o blog da Gabriela Moreira, falando sobre o analista tático do Canal 11 de Portugal, Pedro Bolsas, né? Onde ele conversou com o blog sobre as suas impressões, né, do trabalho do Jorge Jesus no Flamengo e também sobre o nível do Campeonato Brasileiro. O papel que o treinador exerce no clube, né? Aliás, em todos os clubes por onde ele passou, que é a sua marca pessoal, onde você nota que os clubes, as equipes jogam praticamente da mesma maneira, foi assim no Benfica, no Sport, no Braga, e o treinador precisa então de jogadores que consigam tática e tecnicamente, fazer o que se espera, que é um jogo de intensidade, de entrega, de muita organização. E agora é interessante porque você tendo um jogador mais jovem como o João Lucas, é um camarada que tem muito a aprender, né? E o Jorge Jesus exatamente faz esse trabalho de professor, quase de pai, né? De explicar, ele passa às vezes horas com um jogador explicando qual é a função que ele tem que desempenhar, por que ele tem que ocupar aquele espaço no campo. Então nessa entrevista ele falava, algo que eu considero bastante importante, né? Que nas equipes do Jorge Jesus, os jogadores já sabem o que fazer, né? Eles treinam exaustivamente. Então o jogo acaba sendo, segundo o Pedro Bolsas, menos aleatório, né? Ou seja, o time fica mais organizado dentro de campo, é um esquema tático menos caótico. E é um treinador que repete à exaustão os seus conceitos, aquilo que ele acredita. E é claro, é um esquema de jogo que, por exemplo, o Rodinei já não se adapta tão bem, que é a saída quando o time está pressionado, né? Ele tem uma boa transição da defesa para o ataque, mas quando o time faz a marcação alta, às vezes ele tem um pouco de dificuldade porque carece ainda no aspecto técnico. Então é isso aí, gente. Semana que vem a gente está de volta com a Resenha Rubro-Negra. Aquele abraço!